Podcast Brasil apresenta
Marketing, Propaganda, Comunicação, Podmar. Entrevistas.
Oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Maior empresa de entretenimento ao vivo da América Latina, a Corporação Interamericana de Entretenimento iniciou as suas atividades no Brasil em 1999, ano em que começou a produzir os maiores espetáculos teatrais e musicais do país. Desde 2005, quem está à frente da empresa no Brasil é Eduardo Barrier, diretor comercial e de marketing da empresa. E o nosso bate-papo é agora com ele, vai falar sobre os projetos da CIO no Brasil a médio e longo prazo e, claro, aí no decorrer do próximo semestre. Prazer contar com você, Eduardo.
Obrigado, Débora. Obrigado, ouvintes. Na verdade, essa empresa existia anteriormente, mas não era da CIE, né? A CIE é uma empresa mexicana que atua basicamente na América Latina, praticamente todos os países da América Latina, ou seja, o foco dela são os países com língua portuguesa e espanhol. E essa empresa sempre foi originariamente do Fernando Altero, o antigo Palace, né? Ou empresa Stage, que já atua há mais de 15 anos no mercado brasileiro. Mas como CIE está no Brasil desde 99. E realmente a gente vem atuando aí bastante nessa área de entretenimento. A gente pode fazer talvez uma divisão entre... até 2003, mais ou menos, a empresa atuava focadamente em shows, sejam nacionais ou internacionais. Os internacionais aí acontecem em estádios, às vezes, não nos nossos imóveis. E os nacionais acontecem, às vezes, em turnês também pelos estados do país, né? Não acontece só simplesmente no eixo São Paulo e Rio. De lá para cá, diversificou um pouquinho o segmento de atuação, começou a atuar também em teatro, também em artes visuais, com exposições como do ano passado a gente fez na Oca, aqui em São Paulo, a exposição dos corpos pintados, com grande sucesso. E este ano entramos também no esporte, com uma maratona que a gente vem fazendo e a aquisição de um produto muito importante no automobilismo, que é a Stock Car. A Stock Car também pertence agora aos domínios da CIE. Então está bem diversificado as áreas de atuação dentro do entretenimento, que a gente pode chamar assim, que seria o que abrangeria tudo.
Você comentou dessa estrutura que vocês têm e que, na verdade, está localizado sobretudo no eixo Rio-São Paulo. A partir de quando vocês decidiram, no Brasil, fazendo esses shows em outros estados e tudo mais? E como é hoje a estrutura de vocês em números? Quantos espaços culturais localizados nesse eixo Rio-São Paulo? Fala um pouquinho a respeito disso para a gente, Eduardo.
Ok, o eixo Rio-São Paulo ele é naturalmente o eixo principal do país, obviamente, sob todos os aspectos. Mas a gente procura sempre diversificar quando tem um bom evento. O último recente que a gente andou pelo Brasil foi o show da Maria Rita, por exemplo. Andamos por 80 cidades, para você fazer uma ideia. Então é uma coisa bem itinerante mesmo. Atualmente estamos com a Mademoiselle Chanel, que esteve aqui em São Paulo, depois foi para Paris, depois voltou para São Paulo, e agora nós estamos com ela também em turnê em 6 capitais do Brasil e pretendemos depois nos afixarmos no segundo semestre no Rio de Janeiro. Então, aí é uma visão de mercado, quer dizer, realmente a demanda é oferta e procura, tá certo? Quer dizer, se tem o mercado, a gente vai e faz, tá certo? Isso é feito por pesquisas, obviamente, né? De viabilidade dessas turnês. Sua pergunta foi em relação a um pouco de números. A casa trabalha predominantemente com 4 imóveis próprios, que é o Credit Car Hall em São Paulo, onde acontecem basicamente shows, né? O Citibank Hall também em São Paulo, que fica no bairro de Moema, que também são shows mais voltados para nacional. E o Teatro Abril no centro da cidade, onde acontecem as peças da Broadway, né? Ele foi reconstruído, vamos dizer assim, todo remodelado alguns anos atrás. De lá para cá viabilizou-se a trazer peças da Broadway e fazer adaptadas ao Brasil, com elenco nacional, e que fica em cartaz aí 12, 18 meses, às vezes quase 2 anos. Atualmente nós estamos com o Fantasma da Ópera lá, previsto até setembro, e aí já com a possibilidade de extensão para final do ano. Falando um pouco mais de números, a gente faz uma quantidade de eventos muito grande, muito diversificada, como eu falei, muito grande. Nós chegamos a fazer em cada um desses imóveis, para fazer uma ideia, um evento a cada 3 dias, uma média de 90 a 100 eventos no ano. Então, isso é para você entender a quantidade de eventos que a gente faz. Claro que se repetir um show 4 dias em seguida, conta-se com 4 eventos, tá certo? Números por aí. O Fantasma da Ópera no Teatro Abril já atraiu mais de 500 mil pessoas. Anteriormente a isso, a gente teve aquela peça A Bela e a Fera, com 600 mil pessoas no total. Chicago também já foi o que ocorreu lá, com 250 mil pessoas. e o Les Miserables com 300 mil pessoas, só para falar um pouco a quantidade de números. A Broadway é um capítulo à parte, porque eu acho que o Teatro Abril ele viabilizou definitivamente trazer para cá essas peças que muitas das pessoas brasileiras não conseguem assistir lá fora. E aí aqui encontra uma solução de igual qualidade técnica e disponível. Tanto é que você vai percebendo que as pessoas da cidade de São Paulo, onde ocorrem esses eventos, e onde fica o Teatro Abril, elas consomem inicialmente o produto, e na fase que nós estamos agora, que já tem mais de 12 meses, vêm as pessoas de fora, dos outros estados. Eles adquirem, inclusive, aquele pacote de viagens com as agências locais e vêm aqui em uma das atividades do fim de semana em São Paulo, além de gastronômico, etc. e tal, e assistir a peça Fantasma da Ópera. Os nossos eventos, por si só, não ocorrem só nesses quatro imóveis, que a gente chama de software, né? Ou seja, o nosso conteúdo. Então, os teatros acontecem fora desses imóveis, porque imóvel de teatro é um outro perfil, né? É para 600, 800 lugares, a gente não tem nenhum imóvel menor assim. Então, sempre ocorrem fora desses quatro imóveis. E as turnês, como eu citei, nos teatros das cidades. Ou nos estádios das cidades.
Você comentou a respeito de oferta e de demanda. Eu até havia comentado com vocês, já que você, um outro ponto que você comentou agora na entrevista foi com relação aos espetáculos musicais. Você, que trabalha tanto tempo com essa área de marketing e também entretenimento, você notou alguma mudança no comportamento do público? Ou seja, a atuação de vocês também está diferente, é diferente, se diversificou no decorrer dos últimos anos? Por causa da mudança de comportamento do público? Você citou, por exemplo, agora do Fantasma da Ópera, desses espetáculos musicais, né?
Olha, certamente sim, e não é só no nosso ramo. Se a gente ampliar um pouquinho, enxergar aí para fora dos nossos domínios, também até na exposição de artes, artes visuais, artes plásticas também, para só não falar do negócio Si Brasil, né? Quer dizer, essas exposições maravilhosas que vêm, gratuitas ou não, nos museus como o MASP, teatro da FAAP e tal, são maravilhosas, as exposições da Índia, da China, etc. e tal. Realmente o público está mais exigente, vamos dizer assim. Nos anos para cá a gente percebeu isso. No nosso caso, ele está mais diversificado, quer dizer, a gente vai de um show popular até um show elitizado e voltado para a terceira idade, por exemplo, como a gente fez no ano passado aqui. Então é muito amplo o segmento, precisa entender muito, precisa fazer muita pesquisa, precisa ter o arrojo de trazer esses cantores diferentes aí, tanto nesse nível sociocultural, vamos dizer assim, que eu não estou falando só de economia, né? Não estou falando só de poder aquisitivo, estou falando de diversificação das pessoas de base cultural, né? Quanto de idade, né? Quer dizer, você tem show aí infantil hoje em dia com grande sucesso, quer dizer, você enche uma casa aqui com show infantil ou enche uma casa com uma terceira idade, quer dizer, então você tem público para tudo. Uma das curiosidades quando eu vim para cá o ano passado foi isso, foi aprender realmente a quando começam. Primeiro, assistir todos os shows, sem nenhum paradigma. E segundo, olhar para a plateia que está em um momento de êxtase. Quando comprou aquele ingresso, está na hora que começou o show daquela banda, daquele cantor que ele ama. E aí não interessa qual é o show que está ali. Quando você olha para trás, o público-alvo ele é bem uniforme, vamos dizer assim, tá certo? Você vê uma Sandy Júnior, uma Xuxa, aquele público mais jovem, e está todo mundo em delírio ali. Quando você vem num show de gente mais velha, está todo mundo em delírio com 60 anos também. Então você vê que todo o público-alvo se identifica com... Por isso que ele comprou o ingresso, né? Então a verdade é essa. A resposta é: está diversificado, está segmentado para burro e está cada vez mais aprofundado. Eles são cada vez mais exigentes, né?
Você comentou com relação a arrojo. Vocês vão com muito arrojo trazer o Cirque du Soleil e também uma exposição do Juan Miró, que é a previsão, claro, dos eventos esse ano. Quais os outros eventos assim, que a gente pode dizer de muito arrojo, de uma iniciativa mais do que arrojada de vocês, Eduardo?
Só arrojos mesmo faz parte desse planejamento estratégico que foi feito em 2005. E a gente botou um pezinho, como eu te falei, em diversificações. Então, uma das atividades que a gente passou a atuar mais profundamente esse ano foi o automobilismo. E então, a Stock Car, a categoria Stock Car, que é a principal categoria nacional do automobilismo, a mais completa, a mais organizada, a mais bem produzida, pertence agora também à Si Brasil. E a gente vem atuando aí, são 12 provas esse ano que circulam pelo país inteiro, em praticamente todas as capitais, algumas com transmissão de televisão, seja fechada, seja aberta, enfim, com presença de 30, 40 mil espectadores por etapa lá em loco, voltar de novo para um público-alvo mais masculino, tudo tem sua segmentação, né? Mas é muito importante esse o automobilismo, esse Stock Car é importante mencionar. E o outro que você já mencionou aí, que é o Cirque du Soleil, que realmente é inédito no país. Nós estamos trazendo o evento Saltimbancos e vamos trazer em 2008 outro evento e em 2010 outro evento. Esse é o nosso projeto inicial com eles. São três etapas, três projetos sequenciais, né? Não sabemos qual é o segundo e o terceiro ainda. Vamos fazer pesquisa durante o primeiro, que é o Saltimbancos, e que é inédito, é uma coisa realmente imperdível, a ponto de que nós já botamos ingressos à venda aí, a demanda é maior do que a procura, apesar de totalmente prevista, uma demanda violenta, mas este é o caminho. Já a exposição de arte, nós encontramos uma certa dificuldade este ano, porque quando a gente resolveu entrar nesse segmento, normalmente as exposições elas vêm praticamente prontas, vamos dizer assim, embaladas, prontas, porque elas, se for uma coletânea de Miró, por exemplo, tem quadros de museus, de tais museus, escultura de outro, aquela história. Então, é um compêndio, né? É uma reunião de obras do artista e que circula pelo mundo inteiro. Então, o planejamento é muito mais antecipado. Então, lamentavelmente, em 2006, nós não vamos estar trazendo melhor, nós vamos estar trabalhando para 2007 e 2008, além dele, com outras exposições também, por causa desse planejamento internacional que roda continentes. Então, os detentores dessas exposições, eles trabalham 2-3 anos para frente. Então, esse ano não estão conseguindo trazer mais nada neste segmento artes visuais.
Você comentou já de alguns projetos a curto e longo prazo, ou melhor, a médio prazo. Você comentou já de algumas coisas de 2008 e 2010. Quais são os outros projetos da CI nos próximos anos?
Olha, a nível internacional eles são ainda sigilosos, então não posso falar muito. A gente vai tentando fazer as propostas internacionais através dos empresários, dos artistas, mas é óbvio que está todo mundo falando em Madonna, todo mundo falando em Paul McCartney, etc. E tal. E depende de que oferta financeira você fez para o cachê deles, são cachês elevadíssimos, né? E aí tem que ter um estudo interno aqui da empresa, né? De simulação financeira, né? De receita e despesa, para ver se vai ter um ganho, né? No projeto, porque tem que ser pelo menos compatível com o risco. Mas não depende só disso a vinda de um artista estrangeiro, depende também da agenda dele. Então, às vezes ele tem uma janela, que a gente fala assim, de agenda, porque trazer um artista estrangeiro para o Brasil no período de maio a setembro, outubro, é um pouco difícil, porque eles estão no verão do hemisfério norte. Então ele está com uma turnê muito pesada na Europa ou nos Estados Unidos, predominantemente. E aí você não consegue trazê-los aqui. Quando eles têm um buraco, uma janela de oportunidade para vir para a América do Sul, às vezes ela é preenchida com shows extras lá. Então ele prefere não vir porque está recebendo uma outra moeda. Está recebendo em euro, então ele recebe mais. Nessa hora eles são bem capitalistas, né? E não consegue trazer. Aí vai ter que encaixar numa outra janela. Numa janela de verão brasileiro, por exemplo, nem sempre um artista estrangeiro cabe financeiramente. Aí vem a sua análise interna. Porque as pessoas estão na praia, estão de férias, estão viajando, não ocupariam um estádio em São Paulo. Então esse que é o limite tênue, vamos dizer assim, da interpretação. Apesar de que esse planejamento é um planejamento antecipado, como as exposições de artes que eu te falei, porque como eles rodam os continentes, esses artistas, essas bandas, eles têm um planejamento já de uma boa antecipação. Ao contrário do artista nacional, que estaria mais à mão, já mora naquela cidade, naquele eixo, está sempre rodando, mas aí ele não tem o planejamento, né? Não tem o hábito de fazer o planejamento numa turnê. Você nunca sabe quando que vai ter um novo CD, quando que vai gravar, ou quando vai estar inspirado para gravar, tá certo? E aí fica também mais curto prazo, né? Mas a gente tem uma agenda pela frente aí de 3-4 meses sempre confirmada, até porque nós temos imóveis próprios que tem que estar com a agenda preenchida, tá certo?
Quais são os parceiros hoje de vocês, dessa série de projetos que vocês têm? E qual é a maneira normalmente que vocês fazem essas parcerias?
Olha, falando um pouco sobre o ponto de vista comercial, que é a minha responsabilidade nessa empresa, marketing e departamento comercial, nós temos 4 grandes parceiros que são os patrocinadores dos nossos imóveis, né? O Citibank, o Claro, o Teatro Abril, que é da Abril, né? Como parceria, e o Credit Card, aqui no Credit Card Hall, que é o mais antigo deles. Isso é o que a gente chama de naming rights. As empresas fazem um contrato de médio e longo prazo e dão nome no imóvel e capitaliza com esse nome no imóvel. Muita gente acha até que o Teatro Abril não é nosso, é da própria Abril. Mas assim não está preocupada com isso, porque ela não quer aparecer como empresa. Faz parte das nossas premissas. A gente quer que as pessoas sejam parceiras que tenham esse crédito, vamos dizer assim. O mesmo trabalho vai ser começado a construir agora com o Citibank e no Citibank Hall. Você vai ver que vai ter um trabalho de percepção muito grande do que o Citibank está fazendo com entretenimento, envolvido com o cartão de crédito deles, etc. E tal. Por outro lado, eu tenho patrocinadores mais fixos que fazem grandes eventos comigo, como o Cirque du Soleil, por exemplo, que é o Bradesco e a Visa, além de outros quatro menores patrocinadores, que é TAM, IBM, o Grupo Renasce com os Shops Morumbi e Barra e o Grupo Friboi com a Albany, por exemplo. Senão eu tenho oportunidades avulsas, aí a carteira de clientes é bem grande, tem aí mais ou menos uns 90 clientes ativos atualmente em 2006, que vão desde pessoas que compram merchandise e ficam um mês na casa, num imóvel, entendeu, para demonstrar o seu produto, com exposição dele ou com sampling, até outros que fazem uma coisa um pouco maior, de 3 meses, 6 meses, seja a bebida que se vende na casa, tem várias modalidades de intervenção, ou seja, no imóvel, na parte de hardware, ou seja, nos conteúdos, na parte de software.
A atuação de vocês, na verdade, é bem ampla, né, Eduardo? Vocês também têm a Ticketmaster, ou seja, esse marketing de relacionamento de vocês não é só com relação às empresas, aí, às parceiras, como você disse, mas, claro, no ponto final, lá no consumidor, quem vem assistir os espetáculos. Como os planos de vocês, os projetos de vocês são esmiuçados, assim, etapa a etapa? Como é essa estratégia?
Primeiro, vamos dizer o seguinte, a Ticketmaster é uma empresa internacional, né, com uma profunda conhecimento desse assunto, e ela é fundamental para o nosso negócio, por isso que ela pertence a si no Brasil, tá certo? Nós somos os sócios da Ticketmaster no Brasil, e ela é condição sine qua non para as coisas funcionarem, quer dizer, vender ingresso, receber ingresso, o show acontecer, eu acho que isso é fundamental. Mas, infelizmente, a gente vê isso não acontecer, tá certo? Em situações atípicas aí, mas a gente vê não acontecer, o que é muito triste. Imagina você estar lá com a expectativa de ver o seu... fez a fila, comprou o ingresso, ver o seu artista favorito, na hora H não acontece, é muito frustrante, eu diria, tá certo? A Ticketmaster, ela comercializa os tickets, não só dos nossos conteúdos da CIE Brasil, como de outros conteúdos. Então, ela é parte da CIE Brasil. Eu, pessoalmente, não tenho muito contato a certos dados da Ticketmaster, porque ela vende ingressos concorrentes de coisas que eu estou comercializando no mercado também. Eu posso estar com o show da cartora tal e tem um outro show em evidência lá, sendo vendido pela Ticketmaster, que não pertence a gente, pertence a algum outro promotor de show. Então, por isso mesmo, é isolado o assunto. Eu não sei qual é a venda daquela outra quantidade de shows, né? Mas ela é condição fundamental. Por exemplo, ela vende ingressos do Teatro Municipal, da Sala São Paulo, ela vende ingressos do Team Festival. Não posso conhecer os números do Team Festival se eu estiver fazendo uma coisa para Claro. Tá certo? Para dar um exemplo, né? Então, existe esse isolamento aqui de informações, né? Mas ele é condição fundamental mesmo, realmente, e ela é conhecida no mundo inteiro e acho que prestou bastante serviço aí. E a gente viu bastante desserviço nesse próprio ano de 2006 aí, com shows de estádios aí, que não vou citar nomes aqui, mas a gente viu muita gente sofrendo aí para isso. Um próprio Cirque du Soleil teve uma demanda muito grande, a gente se preparou para a demanda, e aí montou um esquema de atender bem, seja através do telefone, seja através do site, ou seja através dos pontos de venda que a Ticketmaster tem pelas capitais.
Apesar da empresa ser de atuação internacional e vocês muitas vezes trazerem grandes atrações internacionais, vocês têm uma preocupação também com autores brasileiros e com artistas brasileiros. Eu queria que você comentasse a respeito disso. É uma postura de vocês? É premissa da CIE realmente ter direcionado uma parte dos seus investimentos, dos seus projetos para esse segmento, ou seja, de produções brasileiras com autores brasileiros?
Sem dúvida nenhuma, é quase uma obrigação, tá certo? Não é porque a CIE é uma empresa originariamente mexicana que a gente também só traz coisas de fora, ao contrário. Sobretudo na área de teatro nacional, a gente traz às vezes peças com enredo internacional, como a que está em cartaz hoje com Nietzsche, mas obviamente são os bons autores ou são os bons adaptadores de texto nacionais e, sem dúvida, os artistas, os atores que atuam também são nacionais aí. E obviamente é quase que obrigatório está contemplando os melhores e a continuidade deles. Né? O Chanel foi feito pela Maria Pera, o Adivinha Quem Veio para Rezar ano passado pelo Paulo Otranga. Nós estamos falando de ícones aí que estão dando aula no palco lá e que é inquestionável continuar suportando eles. E eu acho que eles gostam, em reciprocidade, a gente percebe que eles gostam muito da atuação da CIE, porque eles têm cada vez mais um profissional lá por trás, no backstage. Né? A vida deles está mais fácil, né? Eles chegam realmente para atuar. Eles têm todo um trabalho anterior ali, desde o hotel que ele fica, tá certo? Alimentação, o transporte, aquela história que não tem mais aquela necessidade. Se bem que um Paulo Autran e uma Maria Pereira são dois exemplos atípicos também, mas mesmo um artista mais jovem, de 30, 40 anos, que faz um Fantasma da Ópera, o que ele mais elogia é a estrutura que tem por trás na vida dele. Ele tem que se concentrar só no que ele sabe fazer, no que ele gosta de fazer mesmo. Porque o resto está sendo suportado. É o lado profissional da CIA, vamos dizer assim.
Duas perguntas pessoais. Qual o maior desafio que você tem de estar diante de ser o diretor de marketing, o diretor comercial da CIA aqui no Brasil? Essa é a primeira.
Então, o maior desafio que eu encontrei aqui é fazer com que as empresas brasileiras entendam que o entretenimento é realmente uma ferramenta a mais no mix de comunicação delas. As pessoas contemplam muito quando preparam o budget do ano seguinte. Ah, vou destinar uma verba para propaganda, uma para promoção, marketing direto, assim vai. Meu desafio pessoal é que todas as empresas tenham uma linha de entretenimento. Seja para trabalhar com B2C ou com B2B, ou seja, com o consumidor final ou com a empresa intermediária, a empresa parceira delas, não interessa o ramo de atividade. E eu acho que nós aqui na CIA temos um produto adequado de um tamanho, tanto faz, um merchandising, como eu citei, mensal, que tem um custo aí na casa de 30, 40 mil reais mês, até o name right, que são contratos de dezenas de milhões de reais. Então não estou nem falando de dinheiro, estou falando assim, meu desafio pessoal e da minha equipe comercial é levar ao mercado esta posição e passar a ter nas empresas no futuro o entretenimento como uma ferramenta de marketing deles.
Você trabalha numa área, ou seja, de cultura de entretenimento. O que, que você faz nas suas horas de lazer?
Bom, eu mencionei aqui, eu tenho ido em todos os nossos shows. Show sempre fez parte da minha vida. Eu acho que o entretenimento dá muito prazer porque ele faz parte da vida das pessoas. O entretenimento não é só um produto. Eu encaro e trabalho como um produto comercial. Mas o entretenimento faz parte da vida da gente. Como eu falei, ele é tão diversificado que todo mundo gosta de alguma coisa. Então eu tenho dois hobbies. Um é fazer esporte, que não tem nada a ver com isso. E o outro eu gosto muito de arte e cultura. Então eu vou muito em exposições de arte. E um desafio meu aqui da CIA pessoal é trazer mais artes para a CIA. Mas também gosto muito de música, porque eu acho que música é bem amplo, né? O espectro é essencial na vida da gente.
Obrigada, a gente conversou aqui com Eduardo Barré, diretor comercial e de marketing da CIA Brasil. Obrigada.
Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Apresentou
Podmark.
Uma realização Podcasting Brasil.